Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos aqui naquele papo maroto, aquele papo gostoso. Se você está se perguntando, porra, meu, hoje não era dia de Planeta Cinema? Não. Gravamos ao vivo Planeta Cinema terça-feira falando sobre Birdman. Você viu? Gostou do inglês, né? Gostou. Birdman. É o filme com Michael Keaton.
E é o inglês do Texas, né?
É o inglês...
Birdman. Se fosse o inglês mais de Nova York, seria Birdman.
Exato. Eu falo o inglês mais ali da fronteira dos Estados Unidos com a Rua Augusta.
Exatamente.
Né? Que é aqui de São Paulo, você que não conhece as ruas de São Paulo. O que você tá aí...
Augusta o pessoal conhece.
Não tá bom o som?
Tô testando, mas eu gosto de ouvir vocês dois. Aí eu tô esperando chegar no rosto. Agora chegou no rosto.
Pra ver se tá tudo certinho.
Ele é um ótimo funcionário dedicado, hein? Paulo Fonfon. Será que a gente dá um aumento pra esse menino?
Não sei, velho.
Vocês são milionários?
Eu não sei. Não,
até, né? Possivelmente,
não
os próximos milionários.
Não somos.
Milionário do Banco Imobiliário. É. O cara que se vislumbra com dinheiro antes, né? O cara compra uma Porsche antes da grana cair. Sabe aqueles caras que, mano, tá tão ansioso pra ser
prometendo mundos e fundos, chega no fim e não ganha nada. Mas hoje é Barack Obama, né? Tá chegando aí, parece.
O que você vai comprar? A Porsche?
Não é. É porque, assim, o programa do Planeta sofre com um mal muito grande, que é estar na internet. Que é a quantidade de pessoas desqualificadas intelectualmente que acessam o conteúdo e ficam não conseguem entender a piada, não conseguem entender o contexto. Então, o que acontece? A gente fez uma vez aqui, vamos falar com o Paul McCartney, sei lá. As pessoas, esses caras ficam contando mentiras. É lógico que é mentira, é óbvio que é mentira. A graça tá aí, ao vivo da Comic Con, nem tão. Lógico que não estamos. Só pensar um pouquinho. Então, a partir de agora, é só temas absurdos. Hoje, Barack Obama, que tá chegando. Amanhã, diretamente de Marte, live em Marte, nós vamos fazer. E vai ser assim daqui pra frente.
E é uma ideia, essa live em Marte, muito boa, porque a gente tirou do Vesgo e do Silvio, né?
A gente foi melhor que o Vesgo do Silvio, porque eles iam apenas pra Lua, não é?
Chegamos em Marte.
Mas vai ter gente que vai falar que a gente também fez 10 anos depois e tal.
Como assim 10 anos depois?
Tem mais tecnologia pra ir pra Marte agora.
Exatamente. Você sabe que na época o foguete do pânico era a tecnologia desse celular. Na
época... É que a galera não sabe o que a gente tá falando aqui. Os caras falavam que as reuniões do pânico eram tão malucas que em algum momento os caras estão tudo bêbados lá na casa do Emílio. E eu acho que o Vesgo propõe se eu e o Silvio formos pra Lua. E os caras deram corda. Acho que o Abin contou pra gente, né?
Sim, sim. Não foi uma piada.
É. Eles... Os caras falaram...
Uma ideia considerada.
Sim.
Mano, imagina... Eu acho que esse ambiente do pânico devia ser muito tóxico mesmo. Mas com certeza foi o que gerou tantos resultados, né?
Uhum. Mas a maior reunião de gente que deveria estar internada, né? Uhum. Isso aí...
Não, mas não tem um sorte. Que não toma remédio, né?
Não tem um, todo o pessoal é completamente prejudicado da cabeça.
Porra, Eduardo Sterblich, Evandro Santo,
já dá uma boa
Vesgo.
O cara é o repórter Vesgo, você não tem como não ser louco. É louco, repórter Vesgo.
Ele era tão Vesgo.
Ele era um pouco Vesgo,
E de corvo não dá pra ver.
É que depois do Vitor Fasano acertou as coisas. Bateu.
Que nem uma televisão, né?
Acertou o olho ali, entendeu?
Boa, maravilhoso. Olha, fala, Fonfon, o que você quer falar?
Nada, eu tô acompanhando
então, fica
vocês.
Fica quieto. Não quer falar, não fala.
Não quero falar nada. Não quero falar nada.
Você quer uma rindo. Notícia ou você quer contar alguma coisa pra nós?
Olha, só tava querendo explicar mesmo. Quer responder o rapaz? Tem um rapaz que comentou assim, reclamando.
Um gênio. Fã, né? Um
que
claro
o canal...
fã do canal.
Então, fã verdadeiro, né? Porque tá
fã
reclamando.
Hater, né?
Verdadeiro.
Ah, todos eles estão nessa fronteira muito próxima, né, Daniel? Ele aqui, ó, reclamou. Mutano 08. Inclusive, se você conseguir entender o que é essa foto dele, a gente pode também utilizá-la para confrontá-lo. O canal virou só coisa de espiritualidade. Tá atrasado nesse comentário, né, Daniel? Quanto já? Faz 6 meses que não tem nada espiritual
sim,
aqui.
Sim, realmente.
Vocês têm muito conteúdo, né? Então o Mutano que tá maratonando vocês tá assistindo lá atrás ainda. Ele não chegou ao ápice do talento de vocês aqui.
Não, mas é que demora mesmo pra chegar pras pessoas. os nossos novos conteúdos que estão viralizando por aí, assim. Eu só trabalho com milhões agora.
É verdade, a gente tem virais de milhões rodando todas as redes sociais, Instagram, Twitter, X,
TikTok,
o WhatsApp. O pessoal baixa e manda. Sim, a gente tá por aí. Se não chegou em você, Mutano, talvez você esteja clicando muito em espiritualidade.
É verdade.
Mas, aliás, Mutano, você que se dá o trabalho de fazer esse comentário maravilhoso, cheio de conhecimento, nem um pouco raso, mostrando a pessoa especial que você é, explica a sua foto, se ainda estiver aí com a gente. Porque me parece aqui no mínimo do mínimo que dá pra ver, aquelas roupas meio típicas do sul. Sabe?
Bombacha.
Chapéu com a... bombacha. Tem aquele... parece aquele negócio do Fred do Scooby-Doo, sabe?
Que você usa, é o lenço, né? O famoso lenço.
Isso.
Que é uma palavra extremamente assim, difícil de se lembrar, lenço. É objeto, palavra. Agora, o Paul Fonfon fez uma... Quer falar?
Vou só porque aqui a nossa galera vem, né? A galera abre, chega em defesa.
Com certeza.
Eu acho que é Léo Graves. Ele diz... Léo Graves Paranormal Explorer é o nome dele. Boa tarde desde Portugal. Rapaziada, tem sempre conteúdo interessante. Valeu, Léo Graves.
Aí, tá vendo?
Gostei do seu nome.
Mas aí eu não sei se ele prova o ponto, né? Que ele fala, o conteúdo interessante é o paranormal.
Também é o paranormal.
Né? Mas ele gosta de tudo. Verdade, gosta de tudo. O conteúdo é sempre interessante. Exato.
Gosto desse cara que tá ali, desde o paranormal até a comédia com vocês.
Exatamente.
Ele ama o conteúdo de vocês.
Foi um empurrãozinho do além que a gente recebeu, né?
Exato.
Sabe que... o Paulo Fonfon, que é uma grande criança, né? Fez aqui a referência, falou, não, Mutano...
Do Jovens Titãs.
Ele gosta do Mutano, mas aqui a Paranormal era... Como é o nome dela?
Ravena. Ravena era Paranormal.
Os Jovens Titãs é muito bom, né? É um desenho muito engraçado. Pra mim, uma das melhores piadas é do filme, do filme do Jovens Titãs em ação lá, que eles vão querer ter o filme deles, né? Uhum. Que o Robin quer ter o filme dele e tal. Que eles estão no cenário... E aí a Ravena fica apertada e caga no cenário, porque ela achou que a privada era de verdade. E é uma coisa que eu acho muito, assim, muito engraçado, porque eu já cogitei cagar um decorado. Uma visita ao decorado.
Tem uma história do Vitor Amaro,
por dor de...
assim.
Cagou no decorado?
Ele cagou
na Globo.
É, na Globo. Ele...
Que era, era cenográfico? Era alguma coisa assim.
Era cenográfico. Ele foi fazer a final, o semifinal.
Isso é mentira,
do...
Né? Ele conta
como verdade, não sei, não tava lá, né?
Não, isso aí é comentando histórias, que é tudo mentira, viu, gente? Vocês acreditam naquelas histórias?
Queria acabar com o quadro lá.
Ah, pelo amor de Deus.
Mas ele fala que, tipo, ele tava pra fazer o semifinal do Quem Chega Lá no Faustão. Tem uma falha nessa história mesmo, mas vou achar que é verdade. E aí ele tá esperando mó nervoso, né? Pô, ele vai fazer a semifinal, ou a final, sei lá. E aí ele tá com o produtor dele lá, e aí ele fala, puta, meu... Tá foda, tô nervoso pro caramba. O cara falou, mano, vamos tomar um negócio, vamos comer ali na lanchonete. Pra, né, sei lá, você é gordo. Não sei o que ele falou. Eu pensei que era o seu hobby. Não sei o que ele falou pro Amar. E aí o Amar falou que chegou na lanchonete e, mano, não tava muito com fome, tava meio enjoado, pediu um kibe. Um kibe chateado da Globo.
Né? Ah, com certeza.
Putz, né? Complicado. Comeu o kibe e começou a dar um revertério nele ali, começou a ficar tenso, que ele tava no banheiro, ainda tinha um tempo pra ir pro Faustão. E aí ele falou, ah, vou no banheiro, o produtor dele que já tinha ido no projeto algumas vezes, que agora é Estúdios Globo, falou, ah, é por ali, vira direito, sei lá. E ele entrou no lugar, entrou no banheiro, e entrou num lugar que achou que era, sei lá, o banheiro.
Entrou no
banheiro.
Entrou no cenário do Vai Que Cola.
Exato.
Né, e cagou rodando ali.
Aí ele sentou.
Ele achou, normal.
Não, aí ele sentou. Então é aí que tá o meu erro na história.
Mentira,
ele sentou.
Mentira.
E aí ele sentou e começou a cagar. E de repente ele viu que o pé dele começou a ficar molhado.
Tava
o xixi passou por debaixo da privada.
Certo.
Só que, mano, você não reparou que não tinha água na privada?
Pois é, gordo mentiroso.
Você entrou num cenário, tinha uma sala de estar no meio do nada.
Você não reparou que o Lineu tava lendo jornal?
Ana Maria Braga.
E defensor da história dele, ele tava com revertério, cara. E no revertério, às vezes você não presta atenção no
Paulo
seu ao redor.
Ele falou que começou a limpar e desistiu no meio.
Não, tinha papel ainda no cenário, né? Tudo certinho.
Um cenário realista.
Agora, que cenário é esse que tem o banheiro?
Pois
um
é.
Box.
Não, isso é tão mentira. Olha, deixa eu te falar. Amar, eu amo você, Amar. Você é um dos caras mais bonzinhos, mas também um dos mais mentirosos agora, se revelando aí. Porque assim, não existe isso, não existe de cenário. Essas coisas são gravadas separadas, gente. Não é um cenário só pra tudo. Se fosse um cenário só pra tudo, seria aberto. Não teria parede pra poder filmar de lado, entendeu? Não existe isso. Ah, é um banheiro cenográfico.
É.
Mentiroso.
Mas muito boa a história.
Tá bem história boa. Boa.
Ótima história.
Mas comentando histórias é só mentira. Isso aí, se você acredita no comentando histórias...
O meu comentando histórias...
Tá batendo em todos.
O meu comentando histórias foi bem... Pra mim, né? Tipo assim, pra ser um cara totalmente irrelevante.
Você lembra foi... a história que você contou?
Sim, claro, lembro, eu tava lá. Mas a minha história, ela é verdadeira.
Sei lá, era tudo mentira até agora há pouco.
Então, não, calma, mentira, vou falar. Ela é, a minha história é de verdade.
Vai me provar.
Só que é a soma de duas histórias.
Você juntou numa história só.
Isso, juntei numa história só pra ter mais motivos pra tirar sarro, assim.
Uhum.
Mas são duas histórias que aconteceram de verdade separadamente, mas eu juntei as duas e ficou.
E nenhuma das duas
cara...
com ele.
Imagina que escroto isso.
Não, mas eu não fui, né, às vezes que eles me chamaram, e eu realmente não podia ir, mas eu sempre fiquei pensando, se eu fosse, eu ia ter que juntar várias histórias também. Porque eu tenho pequenas histórias de coisas que aconteceram. Mas sozinho eu não acho que, nossa, é uma grande história. Então, assim como o Amar mentiroso, eu ia ter que juntar também, pegar todas elas, fazer uma amálgama, tipo, o pior dia da minha vida, assim, sabe? Assim, caramba, aconteceu tudo.
Mas, cara, os caras são bons, assim, de... Por exemplo, quando eu fui lá, eu deixei coisas que eu sabia que eles iam me zoar.
Uhum.
Tipo, que eu falei que eu era dos moleques dos quadrinhos da escola. Não era... Que eu falei que eu era um zerola. Eu sabia que os caras iam implicar
o
termo, tá ligado? E eles falaram assim, ó, tem que durar, eu não lembro agora se eram 15 ou 25 minutos,
uhum.
Mas acho que era 25, se pá. E eu fui controlando, que tinha o cronômetro no minhoca ali, eu fui controlando, então eu sabia quando eu ia acabar a história,
uhum.
E eles não sabiam a história. Então eles também estavam muito esforçados, porque eles não sabiam quando que ia fechar a história.
Sim.
E tinham vários pontos de virada que poderia acabar a história, tá ligado? Só que, mano, a gente comediante, né? Os caras falaram, mano, eu achei que ia acabar nessa hora, eu achei uma história comum, mas depois deu umas viradas, né? Falei, caralho, eu vim contar uma história boa, eu vou contar uma história que eu vomitei e acabou a história, tá ligado?
Exatamente.
Mas é bom porque, apesar de eles saberem se eles são comediantes, eles estão tão acostumados a levar uma galera que provavelmente não se prepara. Total, e não manja. Aí é não manjar
natural,
mesmo,
falar,
o cara vai contar a história e ele não coloca que tem um tempo, que se essa história vai render. Então os caras mesmo já vão meio que prontos pra, tipo... Mano, segura aí que pode ser uma grandíssima bosta a história.
E eu contei a história e deu cravado o tempo. Que tinha
que da hora.
25 minutos. Eu acho que eram 25 minutos.
Que eu acho que é um bom tempo também. O pessoal que vê que história de 50 minutos, aí, puta, interrompe.
Duas partes, né?
Não, interrompe. Eu interrompi na história, a gente já falou isso aqui. Mas os moleques são bons mesmo. Os moleques, eles... Eu não sei se eu conseguiria, daquele jeito ali, ficar acertando tanto. Tipo, eu acho que em alguma hora eu ia ficar ansioso, inclusive. E aí, velho? O que acontece?
Termina logo essa história.
E é muito ruim, porque como você é interrompido várias vezes, por exemplo, você tá contando uma história e eu te interrompo, quando você vai retomar, você realmente fala, bom, daí aconteceu isso. Cara, eu vi o vídeo de novo, eu falo uns 250 daí, mas aí eu fui olhar outros vídeos, a maioria das pessoas fala.
Normal,
assim. Bom, daí,
retomando linha de raciocínio.
É,
exatamente. Mas assim, concluímos o quê? Amar gente boníssima, comentando histórias, um grande quadro, os dois juntos, uma grande farsa. Os pais da mentira, Amar, e os meninos do Em Pé na Rede.
Que história é essa, porra?
Começar a mentir mais. Dizem por aí, né? As más línguas.
Eu acho que sim.
Pois
é. Acho que o Porchat pegou e falou, como eu posso fazer melhor isso na TV?
E é muito
brother,
bom.
O Brian... Como é o nome dele?
Brian Rizzo.
Ele falou que foi diretamente do dele, né?
Ah, tem também o do Brian Rizzo também.
Qual do Big Brother?
É que o do Brian é menos pancheado, não. Né? O podcast do Brian é menos pancheado do que o dos moleques, né?
Eu achava que era o
não,
lá
o
que ele
Brian tem. Acusou o Porchat.
Ah, não. Então, mas isso é quente mesmo, né? Isso aí é... Eu acho assim, é aquela coisa que eu tava falando no shorts do Rei Leão. Rei Leão é cópia de Hamlet, é cópia do Kimba, é cópia de não sei o quê... É cópia de um monte de coisa, acaba que não é mais cópia, porque é um monte de referência segundo o seu.
Tudo
né?
Bem, mas você trocar Kimba por Simba é um pouco demais.
Então, mas ó, que história é essa, Porchat, comentando sim, histórias sim. Também, é
não,
isso.
Eu tô zoando.
Não, mas é verdade.
É que é engraçado, o cara podia ter colocado uma mais diferente.
É, exatamente. Mas é que foi uma homenagem.
Ah, é.
Porque ele queria que todo mundo lembrasse do Kimba.
Só foi o meu, pra... Olha o que eu vou fazer com a sua ideia.
Aí, pra...
vou melhorar muito.
Queria que todo mundo lembrasse do Kimba amassado no fundo da história. Não, nunca assisti. Mas é só ser a história.
Ou é um filme?
É um filme de animação. Um leão branco.
E é na África. E ele tem paz. Sei onde vai chegar essa história. O... leão branco, né? Preconceito.
Muito bom. É bom que pra Globo, muito mais barato o projeto do Porchat. Já que o Porchat sozinho consegue interromper todo mundo mais do que os quatro do Comentando Histórias.
Agora sim, eu tô falando aqui pra causar um negócio, porque eu nunca assisti também do Porchat. Eu nunca assisti nenhuma.
Interessante. Nenhuma?
Nenhuma.
Eu acho que eu vi o do... Eu vi sempre cortes de um personagem, né? Geralmente alguém que seja comédia, mas acho que do Paulo Vieira tem, é maneiro. Tem umas coisas legais.
Mas o Porchat interrompe?
Interrompe, não com a mesma. Mas por ele mesmo.
Ele interrompe pra fazer trocadilho?
Ah, mas ali. Mas eu acho.
É o filho da puta.
Não, falando a verdade, eu acho que o Porchat manda bem na condução.
Manda.
Porque às vezes ele dá uma salvada numas histórias bosta. Que ele vê que não vai render, ele bota umas piadas dele e meio que dá uma salvada. Ele ri, ele mexe e tal, ele tem um timing bom ali de. Porque tem que interromper, porque senão ficam só depoimentos, não vira uma história, né? Eu acho que ele manda bem, assim. Eu não sou de elogiar esse tipo de coisa, mas isso.
Porchat é bom pra cacete, né?
E ele fica,
vamos falar a verdade.
Ele fica com três, né? Ele faz três convidados. Então você meio que transforma num programa um pouco mais dinâmico no sentido de história.
Ah.
Você encurta a história de cada um e cada um deles conta uma. Tipo, sei lá, fala mais rápido, você tem impressão.
Sim. O Porchat, a gente, nos últimos tempos, tem falado muito do que aconteceu com o Léo lá e do vai e volta, que é esquisito que a gente sabe que ele é um cara que fazia piada de um monte de coisa também, é transgressor pra caramba. Mas o Porchat é um absurdo, né, cara? Talvez seja o comediante mais completo que a gente tem aqui no Brasil, assim. Ele e o Adnei ali, porque, mano, o cara escreve que é um absurdo, o cara é engraçado de performance, o cara é ator pra caramba. É. Tipo assim, você pegar filmes onde ele tá atuando e não só na área de conforto, que é a comédia, né? Tipo, cara, até no Lobinho Nunca Mente, que é um curta aqui dele com o Ian SBF, que ele tá só deitado no chão e piscando o olho. Você fala, você compra essa merda. Esse cara é bom, velho.
Agora, eu tenho uma crítica.
Ao Fábio Porchat?
Ao Fábio Porchat. Que a gente agora tem o mesmo nível de dinheiro. Eu me dou o trabalho de poder... Não, na verdade, assim, eu acho que os projetos de filme que ele escolheu... Putz, eles tinham tanta capacidade, tanto potencial e a possibilidade de fazer filme, por exemplo, Contrato Vitalício. Ruim, muito ruim.
Qual que é aquele? Era Mosca? Tinha um também, era bem meio...
Entre Abelhas.
Entre Abelhas?
Eu gosto mais.
Mas é um drama, não é? Entre Abelhas?
É uma dramédia ali.
Eu não assisti, não assisti.
Mas eu gosto mais de Entre Abelhas, mas ainda assim... Faltou alguma coisa ali, mas já tem alguma coisa mais interessante, uma premissa mais da hora, assim. Agora ele vai fazer um filme com a Sandy.
Cara, sim, chama Evidências. Que foi?
Nossa Sandy.
Não, parece... sua parece Sandy. Um peraí. É a Sandy do Lucas, parece que voltou.
Voltou?
Não sei, parece que sim.
Ah,
que pena.
Mas é, então, vou falar pra você um negócio. Eu achei a premissa desse filme uma premissa de que, tipo assim... Tem tudo pra fazer sucesso.
Ah, não. Comercialmente falando,
apesar
sim.
de ser daquele diretor do Multishow lá que fez uma palhaçada comigo lá. Foi um monte de coisa errada lá comigo.
Ah, um babaca.
Mas já contei todas as histórias aqui. Mas a ideia é boa, hein?
Ele falando, eu não vou contar de novo. Não me pergunte.
Não.
Não puxa aqui não, hein?
Não, porque de novo, dois programas igual. Contei, fiquei meia hora contando a história.
A pessoa que tá
assistindo
aqui.
É uma boa história pra você comentar a história. Você tem meia hora. Mas assim...
Você cortar assim comigo.
Mas assim, eu achei a premissa, tipo, puta, essa premissa vai vender.
Então,
agora, se vai funcionar isso,
é.
Porque no trailer tem dois momentos engraçados, o Porchat fazendo Porchazistas, que é sempre engraçado.
Porchat.
Tem um momento lá de que a, não sei, a mina lá que é do Porto dos Fundos também, que ela responde ele, ah, um homem sem defeitos, uau, que surpresa. Tem coisas engraçadas, assim. Agora, se vai ser bom, não
então,
sei.
Mas é aquela coisa, a sensação que me dá é... Caralho, não sei, talvez eu vou ser bem babaca agora, mas... Eu acho que o Porchat tá rico pra cacete, tá? Eu acho que, mano, não vai faltar dinheiro pra ele, a família dele também tem dinheiro, tá tudo certo. Mano, sério, eu entendo que o sucesso vicia e que você queira ter a maior bilheteria do Brasil, ok. E eu não tô dizendo que você precisa fazer um puta filme cabeça, mas... Cara, eu esperava, tipo, um filme... Sabe que você fala, caralho! caralho, que filme bom e é brasileiro. Como você sai, pra dar um exemplo mais perto da gente, quando você sai de um filme do Darim?
Uhum.
Caraca, tipo, é simples, a ideia é bom, às vezes é engraçado, às vezes não é. Tipo, o conto chinês é super engraçado.
Uhum.
E é bom, e é barato, e porra, a gente tem material humano pra fazer aquilo, tá ligado? E aí vem mais uma comédia romântica que, puta, tá, deve ter uma premissa legal, tem a Sandy.
Talvez tenha quem bancar também, né? Porque tem isso também, né? Lógico, como você falou, ele tem dinheiro, se ele quiser, ele mesmo banca o filme e faz acontecer. É, não sei se ele tá... Sei lá, talvez...
Se a possibilidade...
Ok, com essa burocracia, entendeu?
Se a possibilidade de que ele gosta disso também, né?
É, esses então...
Dramédias, esses...
Pode ser.
Mas, ó, mas eu acho que Entre Abelhas foi mais ousado. Eu gostei da ideia. É que, assim, faltou alguma coisa naquele filme. Eu não vou saber explicar o quê, mas faltou alguma coisa.
O Porchat, por exemplo, nas entrevistas deles, a gente sempre viu ele comentando que ele é muito fã de Tutsi, de musical. Ele nunca pegou pra fazer algo.
Ele não sabe cantar, porra.
Não, mas ele fez no tem um especial do Porta. Especial do Porta.
Ah, e é muito bom.
É muito bom. Não, mas assim, eu acho que...
Mas ele pegar e fazer, putz, eu vou criar um...
Cara, é um absurdo esse vídeo não ter realizado mais.
Meio a la Broadway do jeito que eu consegui fazer aqui e vou fazer.
Mas sabe o que eu acho? Que a gente esquece um pouco. O Porchat acertou tantas coisas. Ele foi bem, absurdamente bem. Tipo, mano, os especiais da Netflix de Jesus lá.
Tem uns muito bons.
Ele faz umas coisas muito boas, mano.
Os primeiros são bem bons, aí ele... sequências dele vão ficando
meio...
Eu queria
fazer um daquele. Aquele é da hora.
Aquele é da hora mesmo.
Pegar capítulos da Bíblia e... É que eu acho que... Pode ser disruptivo, mas eu acho que se você for no simples, é mais engraçado ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando tem a sketch do Porta dos Fundos, que eu achei que poderia ser uma sequência de passagens da Bíblia, uhum, da Santa Ceia.
Sim.
Cara, ele não bate na religião. O fato de você imaginar os 13, né, que são os dois apóstolos de Jesus, de um lado só.
Que é muito básico, né?
E aí o cara vai falar e um pede o azeite pro outro, aí fica passando o azeite pra lá e pra cá, eu queria ficar do lado de Jesus. E esse debate totalmente mesquinho, egoísta, zero santificado, é muito engraçado e muito simples de fazer.
Sim.
E óbvio, tem outras passagens da Bíblia que você pode fazer alguma coisa parecida com isso e tal. É muito engraçado fazer um filme disso, sabe? Aí eu acho que complica-se um pouco, porque quer fazer um filme com objetivo. Que Jesus é...
É, eu acho que a grande arte aí do Porchat tá no Porta mesmo, nas esquetes ali. É. Que ele arregaça num nível absurdo, assim. Tem coisas muito fodas, assim.
Eu gostava daquela que a menina morria e descobria que o Deus verdadeiro era de outra religião.
É muito
era
bom.
O Infante, se eu não me engano.
Ah, muito bom, muito bom.
De uma religião, acho que de matriz africana. Ele fala, não é a sua, né?
Não, era tipo da Indonésia.
É,
era
Indonésia. Mano, eu achava muito
bom esse sketch. Mas ele é muito bom também, esse cara.
Eu gosto, bem engraçado.
Aquela que é uma reunião tipo de criação do mar, tipo como se fosse uma agência de publicidade. E Jesus vem com a ideia de criar o mosquito.
Ah, é muito bom.
Caralho, isso é muito engraçado.
Sim. Mas, então... E aí é o filho do chefe, né?
É, o filho do chefe.
Aí, meu, todo mundo aceita o mosquito.
Tá bom.
É muito bom, tipo assim, antes dele apresentar isso, tipo, o cara falando, não, e aí a gente acabei de criar os montes, os morros, e aí fiquei muito feliz, porque vai ser um ambiente muito bom pro beija-flor, que são, sei lá o que, criou, casa muito bem, porque como tem as flores, o beija-flor faz todo sentido. E aí Jesus tá emburradão, né? É, ninguém ouve minhas ideias aqui, né? Sei o quê. Não, aí o Deus que eu acho que é o Tablet, né? Não, pode falar, meu filho. Não, eu criei um negócio aqui, pô, ninguém me ouve, ninguém... Não sei o quê. Não, não, vamos lá. Ele criou, me disse, mas pra quê? Mas qual o objetivo? Ele pica, bom pra caramba. E aí, mano, cara, você fala, é muito bom, porque poderia ser um... É uma coisa muito mundana que poderia acontecer no divino, tá ligado? Eu acho isso muito engraçado.
Não, e faz todo sentido. Tipo, seu filho, seu protegido, aquele clima de...
Puta, e é meio mimado, né?
Meio mimado, puta, é muito bom. E o da Bíblia também, quando a Bíblia vai ser apresentada pra editora. Isso é muito engraçado, sim, cara. Tipo...
Aquilo é realismo fantástico, né?
Porque, tipo, exatamente.
Ainda é o
exatamente.
Mesmo, só que a Bíblia ainda não foi escrita e o cara que tá apresentando é um cara normal.
Uhum, exatamente. Oh, o Porchat é bom, não estamos cagando regra aqui falando Porchat.
É foda.
É que ele fala assim, ó, Porchat, não, porque eu digo assim, a gente tá aqui, tipo assim, puto, o Porchat podia ter feito mais coisa, hein?
É que eu acho que a gente é
gosta,
fã,
né?
Eu falo, mano, você tem capacidade pra agradar a mim melhor.
Você podia me fazer rir mais. Quanto tempo? Não, eu tô... É tipo você chegar pro Stephen King, tá ligado? E falar assim, pô, Stephen King, cadê livro? Não. Só 50? Vai parar nos 50
eu
agora.
Tenho uma coisa dessa com o Tarantino. Mesmo. Tá ligado?
É,
Tarantino, por que você não fez um filme de um serial killer? Seria muito da hora, tá ligado?
Você é burro, Tarantino.
Porra, chato.
Pelo amor de
Ai,
Deus.
Caralho, tá bom. A gente já viu essas coisas de vingança. Quero um serial killer da hora aí, pô. Ou um filme de um noir. Imagina um noir da Tarantino.
Porra, mano, Tarantino em qualquer cenário pareceria muito foda.
Comédia, assim. Tarantino.
Ah, ele tem comédia, né?
A comédia não tá muito presente nos filmes.
Comedião.
Tem um filme que chama, acho que... Puta, Grande Hotel. Que é uma comédia que o... Não, Grande Hotel. Só procura aí, que o Tarantino escreveu.
É que a filial é a matriz, né? O Grande Hotel Budapeste é a
filial. Exatamente. Esse é o Grande Hotel de Los Angeles, que é onde o Tarantino conhece.
Só de
Show,
de
Grande Hotel aí?
Tô procurando só de complemento antes que a gente perca o foco do Porchat. Pedro Mercedes, um grande fã, disse aqui: Entre Abelhas, chato pax.
Então, mas ele não é um. Ele não é pro grande público, ele é um negócio mais cabeçudo lá, que não funcionou. De fato, não funciona como ele imagina que ele gostaria. Mas eu acho mais legal o cara ousar, porque o cara fazer uma comédia romântica, mano, já tá bom de comédia romântica. Entendeu?
Grande Hotel, 95, comédia faroeste.
O que, que é isso?
É esse o que você falou do Quentin Tarantino.
Ah, tá.
Mas é um filme dele?
Mas é diretores, então, Tarantino, Rockwell,
é uma,
e Robert Rodriguez.
Eu não assisti esse filme, mas eu imagino que são pequenas histórias. Ah. É um filme de várias pequenas histórias,
num
assim.
Grande hotel.
Num grande hotel. Todos se passam no hotel, curiosamente.
Aqui, ó, se passa em Portugal em 4 quartos, ele deve ficar dividido desse jeito.
Tá vendo?
Pô, vou pegar pra
aí.
Ver ele, hein?
É o momento que as pessoas, quando o Tarantino começa a trabalhar com o Robert Rodriguez, as pessoas começam a não gostar do Tarantino. Entendeu? Ah, foi lá com os projetos Robert Rodriguez, as coisas meio assim, entendeu? Mas é... O que a gente tava falando antes disso aí mesmo?
Do... Porchat...
Ah, tá, da comédia romântica. Então, o fato é que essa comédia romântica tem potencial pra deixar ele ainda mais famoso.
Maior.
Né? Ainda maior.
É, se essa for a busca...
Eu gostava do
Navio. Ele chegou num lugar que...
É,
de fama. Que...
Onde mais, né?
Quem que não conhece o Porchat?
Uhum.
Se a minha avó conhece, todo mundo conhece. Minha avó tem Alzheimer. Às vezes ela esquece quem é, mas ela sabe.
Se ela conhece e ela lembra de coisas só lá do passado, então
exato.
Quer dizer,
não, mas é sério, não dá pra ficar maior que o Porchat. Só se ele, mano, apresentar o, sei lá, hoje em dia nem, se ele apresentar o Big Brother, sei lá, coisa mais popular que tem hoje.
Uhum. É, um Big Brother, tem um programa de domingo, assim,
gostaria de ver ele, de apresentador do Big Brother, talvez.
Eu queria ver comediantes fazendo todos os cargos.
Jornal Nacional.
Porra, seria muito legal. Ó, deixa eu falar um negócio sério. Eu queria que a gente realizasse isso, mas é que eu não sei se... Não cabe, talvez, na nossa agenda, nos nossos objetivos.
Certo.
Mas eu queria ter um jornal que desse notícia de verdade, furos jornalísticos, mas apresentado por comediantes. E aí a gente vai dar a notícia, a gente vai comentar com o maior desapego do mundo.
Certo.
A gente já faz isso, só que sem dar notícia. As notícias que o Paulo reseleciona são péssimas, né? A gente não comenta nada. Mas eu queria um lugar que as pessoas falam, mano, vou me informar. Realmente, aqui tem notícias reais, só que comediantes comentando isso.
É um projeto que
o Porta
muito...
faz hoje em dia.
Qual? Greg News?
Não, não, é que ele não é só um... Ele é uma sketch, mas ele é a notícia. Durante o Gama faz. Uma outra menina nova, que eu esqueci o nome dela.
O Ed Gama?
É. Eles trocam os apresentadores, mas ele é uma sketch rápida como se fosse notícias âncora. Então eles jogam a notícia rápida e faz um comentário meio idiota. Faz um rápido.
Não,
ele,
não,
né,
não,
tipo,
não. É, não é isso. É um bagulho tipo assim, Globo News. A hora que você ligar, vai ter um comediante dando notícia, debate.
Puta que pariu, você quer trabalhar mesmo, hein?
Caralho, precisa ser 24 horas por dia, cara.
Globo News.
Mas é tipo
aquelas,
isso.
Esse comediante tudo separadinho na tela, assim, ó. E aí, Igor Guimarães, o que você achou aí da lei aprovada? Ih, meu amigo!
Mas tem potencial, tem muita coisa aí.
Muita coisa de ler,
porra,
né?
Mas tinha que ter, velho. Tinha que ter um network foda de comédia, assim, entendeu? Sim. Um lugar que acontecesse várias coisas.
Ah, é tipo um Comedy Central, mas com conteúdos nossos, né?
Tipo isso.
É, acho que vocês entenderam.
Não, mas eu acho mesmo que falta, mano. É um absurdo os programas de humor na televisão brasileira terem morrido há 10 anos e não ter outro. Você fala, ah, tem o Praça é Nossa, beleza, tá bom. Tem o Praça é Nossa que tá lá porque o Carlos Alberto tá vivo. Enquanto ele estiver vivo, vai estar lá. Ninguém vai tirar ele de lá. E tem o The Noite.
Perto.
Tem o The Noite também, que, porra, é um comediante. Eu considero um programa de humor, mas é um talk show, né? Tem um pouco de
entrevista. Ele é primeiro um talk show, depois um programa de comédia. Apesar
cara, não
de
tem nada, nada. Aí você fala, ah, mas tem no streaming agora. Não tem. Só tem no YouTube, velho. Acho bizarro isso.
Então, eu tava ouvindo Matando Robôs Gigantes hoje, eles estavam falando do Oscar, né? Por que que o Oscar virou uma coisa mais de apresentação e menos engraçada? Porque no passado era realmente engraçado, tinham esquetes e sátiras dos filmes. E aí o cara falou um bagulho que eu falei, ah, faz sentido. Ele falou, meu, hoje em dia é tão acessível a comédia pras pessoas que, tipo assim, o que ele quis dizer é o seguinte, tipo assim, você não precisa esperar um ano pra ver o Billy Crystal fazer uma sátira do Poderoso Chefão. Uhum. Você vai ligar na internet e amanhã vai ter 10 sátiras do Poderoso Chefão fazendo a mesma coisa, de alguma forma, com a qualidade próxima. É. Então perde um pouco o valor daquela grande coisa que eles fariam, entendeu? Então talvez meio isso, assim. A comédia ficou, mano... Cara, as pessoas preferem acompanhar uns caras com assim, a sanidade mental questionável, se comportando na frente da câmera... do que um programa de comédia na TV, tá ligado? Porque pra ele vai dar mais risadas, né? O Pânico já fazia isso.
Sim.
Sutil no final. Ele...
O que eu acho bizarro é isso. Entretenimento que você fala... mas não é tão bem produzido, não é tão bem pensado, mas os 30 segundos que te entreteve ali é o mesmo 30 segundos que teria te entretido de um outro lugar, assim, né? Eu acho que agora que a gente é milionário, a gente...
Muita coisa vai acontecer.
A gente pode fazer umas... Eu queria fazer uns curtas, assim.
Uhum.
Comédia ou não, mas... Sabe aquele Circle of Love? É óbvio que não é aquilo que eu quero fazer, mas... Aquilo tem 3 minutos. Ninguém fala. É tão redondo, é tão brilhante aquela porra. Tem 76 milhões de views. Mano, isso é genial, assim, sabe? Uma ideia dessa que o cara teve tempo pra trabalhar e... Bem filmado e bem pensado. Acho que tudo caralho.
E eu não sei se não chega na gente, né? Porque tem um circuito de curta-metragem, de boas histórias rodando. Mas é aparentemente faltam boas histórias, né? Porque hoje em dia parece que as histórias todas têm que estar em cima de algo muito grandioso.
É.
Tipo, mano, uma situação do dia a dia, sabe? Virar uma... Tipo assim, não precisa ser super mega engraçado, mas que tenha um sentido do porquê tá acontecendo aquilo, sabe?
Sim. Ah, seria legal, seria... interessante poder explorar um pouco mais outros caminhos, né? Porque pode ser, por exemplo, aquela Tarantino's Mind, por exemplo.
Muito bom.
Puta negócio do caralho de fazer. E lógico, muito bem filmado, muito bem editado e tal, muito bem atuado, né? Seu Jorge Celton Mello, porra, Celton Mello, né, caralho? Não é o Celton da esquina.
Não é o Dalton.
Celton Mello é muito bom.
Danton, né?
Danton.
Danton Mello.
Danton.
É por isso, né? Porque se fosse o Dalton Mello, aí seria ruim. É um cara qualquer, né?
Qualquer cara.
Qualquer Dalton.
Dalton. Eu achava que era com L, acompanhava tipo Celton, Dalton.
Dalton é um nome que me lembra a música do Maloca, lembra? Que ele faz uma paródia do Ivo e Dalton.
É, não é?
Ivo e Dalton.
Ivo e Dalton, é verdade.
Ivo e Dalton. Mano, eu juro, que groselha do caralho.
Você tá vendo? Não precisa esperar o Oscar. Você liga na internet e tá o cara.
E é um romance gay, né? Quando eu acho que o cara escreveu isso era uma coisa mais disruptiva. Hoje já tá... Poderia muito.
É, tipo assim, tá ok, tá ligado?
Não tem tanta graça, só o Ivo Dalton.
É o momento, né, que se coloca a música. Mas e a notícia, Paulo Fonfon?
Paulo Fonfon, notícia? Traga notícia.
O que vocês vão falar sobre os bastidores da comédia?
É muito bom, porque... Ainda é o Não Jornal, né? Mas a gente, tipo assim, a abertura do programa, que é um papo descontraído, dura 50 minutos.
A gente só não liga, né? Pra...
50
não liga
minutos.
Um pouquinho pra pauta que Paulo Fonfon faz todos os dias.
Olha, eu quero...
tanto amor e carinho.
Não, ele nunca procura nada.
Eu não acho que não.
Mas eu quero saber, será que as pessoas gostam dessas conversas aqui?
Me assustei rapidamente no meu WhatsApp. Fui pegar o...
Outra...
Perdão.
Tem um comentário muito bom aqui, a Dona Neiva Moreira Moreira. Que é muito bom também, né?
Ótimo.
É que eu já tenho uma piada. Gaga, né?
Não, eu tenho uma piada, mas não posso fazer aqui. Ela falou, ué, fui. Que ela deve ser do Sobrenatural, que chama Neiva, né? Então deve ser uma senhora. Sim. Então ela chegou, viu que não tem Vandinha, depois de 6 meses e já foi embora.
E você acha que é Moreira, Moreira por quê?
Talvez...
Você acha que os pais dela se conheceram no Natal, desde que eles são pequenos?
Talvez eles tenham uma proximidade muito grande, né?
A mesma, embaixo da mesma árvore?
Quem sabe?
Opa! E aí, Fonfon?
Será? Será? É porque eu achei ofensivo o que ela falou pra mim.
Você sabe quem tem essa história, né? De verdade. A Bruna Luiz chama Bruna Luiz Castro Castro.
Castro Castro, sim.
Porque os pais eram primos. Ou são primos, sei lá.
Uhum. Não, isso acontece muito.
Fica uma dúvida.
Mas, porra, não precisa botar duas vezes no sobrenome.
É, por que põe que você
não
só.
Deixa só
não, mas o meu é o último.
É.
Mas qual que é o... Qual Castro que ficou? O meu ou o seu? Já era briga. Ego de família. Que idiotice.
Vocês são da mesma família. É o mesmo Castro, porra.
É, chega, porra. Mas é muito bom. Não sei se eu posso fazer essa piada. Não sei se a Bruna vai ficar brava. Eu não sei. Será que eu posso?
Eu também não tenho ideia do que você vai falar.
Eu não sei. Mas é engraçado. Não sei se eu posso. Não
quanto sei. Mais Humberto ri, mais tenso eu fico. Porque provavelmente, quanto mais engraçado, mais absurdo.
Não, eu vou guardar essa piada. Tá? Eu não preciso tanto dela assim.
Nossa,
como eu venho falando. Não é? Ó, votação aí, hein? Cadê? Quanto a gente tá aqui? Deixa eu ver, eu sou muito humilde aqui, ó. Nós estamos aqui no programa, tá? Se a gente chegar a 100 likes...
Caralho! Tamo voando.
100 likes eu faço.
Caralho, como que ele é um movimento muito forte.
Tá devagar agora, o negócio.
É, se você não contar a história, a culpa é do nosso público.
A piada, hein?
Que não engajou.
Exatamente.
Uma pena.
Falei piada aí com a família de Bruna Luiz, se... se... chegarmos a 100 likes.
Só um elogio ao formato do programa no jornal. Heloísa falou, eu gosto dessa abertura, continue.
Tá vendo? Não precisa de notícia.
É, a notícia é o...
Notícias, Paulo Fonfon. Vai lá.
Vocês não querem falar da comédia lá, dos bastidores?
Ah, não sei.
Porque a galera não tá sabendo dessa aí, dessa grande briga atual.
Vocês
que sabem, vai pensando enquanto eu procuro
notícias. Cabe palco. Eu não sei se cabe palco.
Ele é um enrolão, né?
Hã?
Ele não tem notícia.
Eu tenho.
Só querendo.
É que eu não deixo elas mais abertas em tudo agora. Sei. Porque lembra que aquele o programa ficou tocando?
Puta, inclusive teve outra curiosidade do cinema, acho que sua, que tá com um barulho do WhatsApp no fundo.
Não, tá trancado. Aqui, ó. Tá sem som. Tá tudo fechado.
Cara,
não...
você sabe o que é o melhor? Quando você assiste, você não percebe. Porque quando dá o barulho do WhatsApp, é bem numa transição de tela, tipo, pra você, pra alguma coisa que o Vini colocou.
Talvez o Vini já
e aí
colocou.
Parece que, tipo, um barulho de... Sabe assim? De, tipo, transição.
Uh-huh. Foi de propósito.
É.
Né? Eu vou aqui revelar bastidores também, que estávamos aqui no programa, né? E aí comentamos que Paulo Fonfon é um incompetente, coisa que a gente fala sempre, né?
Já
que
ele tinha, escuto isso.
Que ele tinha soltado o WhatsApp no meio da gravação. É uma sketch, é uma curiosidade de 20 segundos. Em 20 segundos ele não conseguiu deixar o computador em silêncio pra fazer uma gravação limpa.
Sendo muito procurado.
Pro coitado ter um corte decente. Beleza. Aí a gente falou, você falou assim pra mim, mas quem que você acha que deixou o WhatsApp aberto? Eu falei, quem você acha? Obviamente... Paulo Fonfon, que fez a cagada. O Vini achou que era com ele. Ele falou, mano, não fui eu, desculpa. Tá vendo como o Vini é trabalhador?
Foi,
preocupado.
Foi eu, Vini,
ele foi
eu.
Mandou mensagem pra falar, mano, não tem como, não fui eu. Porque aí ele me explicou tudo. Eu falei, não, relaxa, Vini. Todos sabemos que o culpado é o Paulo. Fica tranquilo que Paulo estava alcoolizado aquele dia. Com
quando
todos.
Não estou.
Pois é.
Essa é a diferença do Vini, que é um cara competente. Quando algo estranho acontece, ele já se assusta. Eu sou sempre incompetente. É mais costumeiro.
Boa.
Você
é autoconsciente.
Primeiro passo pra mudar é saber que você é um incompetente.
Exato. Tem autocrítica.
Exato.
Vou trazer um vídeo pra vocês então. Que é por isso que eu não tava deixando aberto.
Vamos lá.
Do entregador.
Olha o Buzz Lightyear aí, gente.
Ah, ele que dublou?
É o Buzz Lightyear, meu.
Nossa, eu dei uma assistida esses dias no Piores Clipes do Mundo com o Mion novinho.
Cara,
mano,
é muito
parece
bom.
Outra pessoa, velho.
Sim. Totalmente diferente, né, velho? Que é isso, Paulo? Vamos mais explicar
entregador,
nada?
Entregador que... Espero que não esteja vazando esse som. Vocês estão vendo que tá dizendo que não está vazando som ali, né?
Uhum.
Então, qualquer erro, não fui eu.
Pula o anúncio aí.
Eu coloco pra galera ver o vídeo também?
Não sei que, da onde é.
É um vídeo de câmera, mas que rola... É o João que mostra.
É o quê que mostra?
É um vídeo de câmera, mas é o G1. E aí? Bota eles.
Mostra aí, pô. Deixa eu ver. Deixa o povo ver.
Vocês vão assistir
mas
com a gente.
Mas precisa do som?
Não. Que, ó,
então
só
deixa o povo
pra
ver.
Você que faz pedidos, pede pra entregar grandes coisas na sua casa, o serviço de entrega é sempre maravilhoso. Isso aqui foi filmado.
Já sei.
Recente.
Olha isso. É um computador.
É uma TV, viu?
Ai, caraca.
Não achou ninguém na casa e jogou pelo muro.
Nossa, mas o cara... Eu acho que o cara poderia ter jogado. Só que não assim, né? Tipo assim, se ele conseguisse jogar levemente...
De leve.
E sá do outro lado... É que o cara fez pra quebrar, né? É. E ainda quebrou o chão ali, assim. Ó,
agora
né?
Olha, velho. Transformei num meme pra galera. Eu fico voltando, parece que é o vídeo engraçado.
É, não, eu acho assim uma falta de respeito tremendo com o consumidor.
Por que o cara tava tão puto, né? Que o cara podia tá não, não podia, podia tá, não estar em casa, né?
Pois é.
Faz parte, né?
Do... É, então, faz parte, exatamente.
E outra, ele tava no horário programado? Porque às vezes chega no horário.
Eu já
fora.
Falei, né, isso, né? Que o cara foi instalar meu sofá e o cara me ligou putaço. Porra, tô aqui, não acho tua casa, você mandou o endereço errado. Falei, cara, qual é o endereço que você tá aí? Eu morava na Alameda Franca na época. Ele, tô aqui na Rua França. Eu falei, mas eu botei a Alameda Franca. Aí eu tô olhando aqui, eu botei a Alameda Franca. Aí o cara viu.
Que errou.
Que errou, porque o que, que eu acho que ele achou? Que tava escrito Franca.
Mas
ele
o cara
deve
é um
ter
idiota.
Botado no GPS. Falado, o cara é burro, escreveu França errado.
Exato.
O grande gênio falou, é, esse aqui é França. E foi. E aí, mano, ele tava puto ainda, só que é muito engraçado o cara tá puto, só que ele tá, sabe que ele não tem razão?
E agora ele começa então a ficar tá, puto tipo, com ele
não,
mesmo.
Não, pode deixar, eu passo aqui, fui eu que ia trazer, isso que é, foda-se, então faz, tá ligado?
E tipo, o cara ligar puto, né?
É?
Cara.
Me dando bronca.
Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas aconteceu de uma empresa, eu não vou dizer o nome, a Mobile, vendeu uma mesa, é a mesma empresa, tá vendo? E que é muito barato, né, velho?
É,
e assim, eu já tinha comprado outras coisinhas desse tipo, mesinha e tal, e beleza, funcionava, assim. E da outra vez que eu comprei, veio uma equipe super competente e montou, assim, mano, tipo, era um móvel grande, assim, simples, mas assim, que tinha porta e tal. Os caras montaram, tipo assim, em 15 minutos, veio uma equipe muito boa e montou. E dessa vez a gente falou, ah, vamos já chamar a montagem, mas os caras estão bons, né? Dessa vez veio dois caras no dia errado, marcou na quarta, veio na quinta, falou não deu pra vir porque choveu no outro dia.
A gente ia vir de bote.
Ficaram 3 horas lá olhando no YouTube, não conseguiram montar e falaram, ó, tá faltando peça, não dá pra montar, mas a gente vai deixar assim mesmo. Falou, não, não vai deixar assim mesmo. Falou, não, mas a mesa tá aí. Falou, mas a mesa, ela estende, se ela não estende, não é a mesma mesa, não vou ficar com uma mesa que não é. E aí... Eles puto, batendo ferramenta, jogando coisa no chão, desmontaram a mesa. E aí a gente foi reclamar com a Mobile. Eles marcaram como serviço concluído. Uhum. A Mobile marcou como serviço concluído. Reclamamos com a Mobile de todos os jeitos. A Mobile cagou pra gente. Aí quando vai no reclame aqui, aí a Mobile se mexe.
Opa.
E aí eles mandaram outros dois caras pra montar, jogar a culpa na empresa terceirizada de montagem. E aí dessa vez vieram dois caras super competentes e descobriram que realmente a Bob não mandou todas as peças.
Nossa,
mas pode ser também que os caras tenham sumido com a peça. Se eu sou a Mobile, eu vou falar, vai saber. Os outros montadores...
Mas esse negócio aqui, ó, a gente tem dois prateados e um preto, né? Só
isso.
Que o preto é preto porque o terceiro veio quebrado.
Ah, é
e
verdade.
Aí dava tanto mais trabalho pra trocar a peça, porque custava, tipo, sei lá, R$40... Que eles ficaram tentando me convencer a devolver o dinheiro.
Uhum.
Tipo, não viram buscar e devolver o dinheiro. Porque eles tinham que buscar, levar e trazer o outro.
Uhum.
E aí eu falei, não, eu quero, eu comprei, porra. Se eu não quisesse, eu não teria comprado. Falei, pode fazer. Aí esse cara, mano, me choramingando, Aí trouxeram o outro, só que não deu tempo de pintar o outro. Por isso que o outro é preto.
O seu é preto?
É, o meu é preto.
Há 3 anos não deu tempo de pintar o outro.
Não, tipo, a gente só usava dois.
E não aparecia no campo, né? A gente não usava, né?
E também,
agora ele aparece.
Fica super ok, né? Nada demais.
Eu já falei que eu gosto da mesinha preta. Entendo o motivo da prata, mas eu gosto dela ali.
O ideal agora aqui no meu toque era botar a preta no meio e ter duas pratas do lado.
Vou fazer essa troca depois.
Né? Mas esses são detalhes. E ó, vou falar que no estúdio, por incrível que pareça, nunca esteve tão organizado, tão clean. Porque sempre, nossa senhora, coisa por jogada. Por quê?
É que de quinta não tem o Eudes.
Puto, o Eudes é muito bagunceiro, velho.
Foi mal, cara.
Cara, o Eudes...
O Posto falou isso pra ele na terça.
Não, mas assim, é sem noção. A gente tava conversando, eu perdi até o foco, assim. Papel jogado, é tampa de coisa. Mano, o cara consegue pegar essas placas, colocar caído no chão ali atrás da... Como é que consegue, velho? Não é tão difícil. É. Tipo assim, tem espaço pra você guardar as coisas. O cara vive no caos, a cabeça dele é cheia de droga.
Foguete.
Complicado, viu? E rouba mercado, hein?
Mas nisso ele é um criminoso organizado.
É verdade.
Ele bota ali certinho no bolso. Não tem uma migalha pra fora.
Cara, é muito bom em assalto a mercados.
Certo, Fonfon, tem mais notícia aí pra nós comentarmos?
Tenho, deixa eu ver aqui o que eu acho que é divertido mais pra vocês.
Não vem com Big Brother, hein?
Não pode. Aí você, ah, aí as... você mata uma parte do, da
e
minha as, pauta.
E Yasmin Brunet saiu do Big Brother,
não? E aí, ah, você é? Quer falar ou não? Mas, saiu uma, com 80%, hein?
Uma das coisas...
Caramba.
Que prova. Que não, porque todo mundo achou que quem ia sair era o outro rapaz, o Buda. Porque houve boatos aí da, do terra, da traição, né?
Como não, assim boato? O cara não tá dentro da casa?
É, mas ele não chegou ao ato.
Então, não mais tem ali boatos,
com... Não, mas tem aquele papinho, aí um carinho aqui a mais, um elogio. O cara tem 15 anos de casamento. A mulher dele agora tá com mais de milhões de seguidores.
Ah.
Tá, tipo, fazendo propaganda e tudo mais. Ela se deu bem,
mas terminou.
Ele tá ferrado.
Ouvindo Luiz Assons, é, caramba.
Não, os caras da Globo, isso é maravilhoso. Os caras que cuidam do programa, de manhã eles acordam com música, né? Aí no dia que ele, depois do Almoço do Anjo, que teve, que ela não apareceu no vídeo lá da família dele. No outro dia ele, acho que ele já tava emparedado, não lembro o que era. A música que começa o dia tocando é Infiel, Marília Mendonça.
É.
E a galera da casa começa a rachar o bico, porque tá todo mundo entendendo o que tá rolando ali.
A Marília Mendonça. A Yasmin Brunet falou um negócio que eu achei muito engraçado. Que ela falou que, lá, os altos de 2000 e pouco, ela era muito fã de Eminem. E aí, você sabe? E é por isso que ela ficou com o cabeção de Malhação, porque ela achava eles parecidos.
Meu Deus.
Ela ficou com o cabeção da Malhação?
Ela namorou o cara. Caraca. Você vê que tem uns caras que dão sorte na vida.
Então, mas...
O cabeção no estado natural de pressão e temperatura, ele nunca pegaria uma mina igual a Yasmin Brunet, tá ligado? Jamais.
Era o cabeção, velho. E ela era adolescente, assistia Malhação.
É, ele chamou ela pra tomar um suco no Gigabyte.
Um suco de clorofila. Mas você sabe que o MC Daniel também, ex, né? Ex, né?
É, ela falou na saída dela aí que gostaria de revê-lo, hein?
Eu não sei, eu não sei se eu tô... Enfim, também é cara do Eminem. Inclusive tem o título de Eminem brasileiro, né?
O Máscara, né?
É o Máscara.
Aquele dente do Máscara lá.
Do Máscara do... Não, ele é o Coringa do...
Jared Leto.
Do Jared Leto.
Péssima pessoa pra se parecer, né? Não com o Leto, com o Coringa do Jared Leto.
Olha, vamos
que todo mundo dizia que parecia o MC Guimê.
Ele é um dos sex symbols do Brasil.
O Leto, se não o Coringa.
Não, tô falando de MC Daniel.
Ah, tá.
Um dos homens mais desejados do Brasil.
Atualmente?
Fato. Tem um outdoor dele, Daniel. Você que também é xará. Que privilégio. Dele na entrada de Osasco, assim, um outdoor dele vendendo calça jeans.
Ah, é?
É.
Eu achei que nem podia mais ter outdoor.
Em Osasco. As regras são diferentes.
Não, tem outdoor bastante, viu?
Ah, em Osasco?
Em Osasco e, no, e na estrada, né? Na
esses dois pontos, desses dois pontos comuns de cidade. Osasco e o resto da estrada inteira, que é exatamente igual a Osasco. É
todos os lugares menos São Paulo, tá ligado? No caso, que seu pai cortou.
Cara, lembra que tinha muito outdoor em São Paulo?
Uhum.
Caramba.
Tinha muito outdoor em São Paulo. Era bizarro mesmo. Que a gente...
Mas foi, foi o Dória que meteu? Não tinha, acho que foi o Kassab.
Lei
não
Cidade
foi?
Limpa.
Eu lembro que...
Não, foi um negócio desse. Mas eu acho que era o Kassab, não lembro quem foi.
Sabe qual era o outdoor que eu mais gostava? E vocês vão achar que é pelos motivos errados. Era os outdoors da Playboy.
É mesmo.
Sente uma piada. Era um online. Era a capa da mina na metade, eu lembro direitinho. Era a capa da mina na... Vai, sei lá, num terço do outdoor. E nos outros dois terços era um fundo amarelo com uma onliner preta. Então... Eu não vou lembrar agora.
Mas que tinha a ver com o tema, tipo...
É, tipo assim, a feiticeira, vai, vamos supor.
Uhum.
Era a feiticeira, e aí a frase era assim...
Não é magia, é tecnologia, não, era é silicone. Coisa...
Era, mas era isso, era tipo... Era uma piadoca, tipo... Ai, essa é a única... Se você tirar o véu, não vai ser bruxa. Sei lá, não me lembro. Pesquisa aí, Fonfon, você tá fazendo piroca, né?
Como é que eu pesquiso isso?
Pesquisa outdoor da Playboy. É, piada, sei lá. E aí era uma piadoca, era uma online. Eu achava... Você vê, não era, nem pensava em ser comediante nem nada. Mas o fato de ter uma coisa engraçadinha na propaganda... Porque ela não tava falando compra revista, puta gostosa, sei lá. Ele tava fazendo uma piada, tá ligado? Eu achava criativo.
Seria muito bom essa publicidade. A foda feiticeira, uma seta. Puta gostosa. Compre revista. Puta gostosa.
Mas, meu, você sabe que o meu avô... Eu não sei quem deu de presente pro meu avô. Puta presente, mais ou menos. Né? É. Deu de presente pro meu avô uma capa do jornal do dia que ele nasceu. E é muito engraçado, porque é a capa do jornal mesmo, ele mandou enquadrar, e tem as propagandas, né? E a propaganda é muito bizarra, porque é tipo assim, vamos dizer, é a foto de uma jarra, e em vez de estar a foto da jarra assim, belo design, sei lá, que teria escrito hoje, alguma coisa assim, é tipo um texto. Essa jarra de vidro, não sei o quê, se mostra muito eficiente. Mano, é um texto mesmo, tá ligado? As pessoas vão encurtando as coisas.
A linguagem da parada, né? Era,
que
era
na Playboy
diferente.
Poderia ter. Esta mulher, seios fartos, muito boa para se autossatisfazer, sei lá. Seria sim. Mais direto. Achou alguma aí?
Não. Da Playboy, não. Eu achei...
Que os jornalistas essa... todos os jornalistas da Playboy estão muito
aqui de hotel que eu achei...
arrependidos de tudo que eles trabalharam. Nossa.
Eu achei essa de hotel que eu achei legal.
Tem um caso agora, arrependa-se depois. De motel, né? No caso, essa daí.
Hotel.
Mas é um motel.
Hotel.
Né?
Tá ali, ó.
Mas é um motel, né? Tem um motel em Osasco, deve ter em outras cidades também, que é o Motel Golf ou Hotel Golf. Que ele, tipo assim, já viu?
Não, só acho não, que entende a maldade.
É porque, tipo, o H dele não é, ele é, não é exatamente um H. Tem os dois, as duas tem pilares vários... do H. E aí, ao invés de ser reto como um H, ou, tipo, né, ser aqui como um M, ele faz um meio do caminho. Então, ele é um hotel, motel.
Tem, mas tem muito que usa isso, você já reparou?
Ah, é? Eu não,
só
vi
não é
Osasco.
Tão comum. Tem muito lugar que, tipo, você olha que é meio estranho, assim, você fala... Ele não é um hotel, e ele tem essa mesma estilo de letra. Eu acho que é justamente pra isso. Você meio que trazer uma galera, às vezes, que, tipo, quer ficar em algum lugar e não acha que aquilo é só um hotel.
Um lugar mais baratinho, pra passar a noite ali.
Só que, ó, depois que tem um espelho
exemplo.
No teto.
É, luz vermelha.
Ó, a acusada, a secretária do seu ex-patrão, Marcos Valério de Souza, a secretária Fernanda Somádio... Foi uma das investigadas aqui, não sei o quê, no caso de roubo do governo.
Ah, esse podia? É que esse não é de outdoor.
Tá, mas é a mesma ideia. Esse aqui é, ó.
É da pegadinha da... Eu tinha visto, pode falar.
Aí a foto é ela, no canto aqui, ó. E aí tem uma piada aqui, tá vendo?
Uhum.
Aí a piada é, até quem é honesto vai querer meter a mão. Entende? É uma piada idiota. Mas eu achava um outdoor que como se fosse uma tirinha, sabe?
Não, e é uma coisa meio que tem a ver com a época, né? O tipo de humor da época, tipo...
É.
E a gente também não era, né?
Tendo
assim...
tempo da coisa.
É, não, a gente não tinha visto tanta coisa, digo, a gente, a humanidade, pra olhar pra isso e achar que, nossa, mas que piada rasa, não é? Tipo assim, não, a gente achava uma piada.
E era nos 90,
planeta,
né?
Uma coisa
Era nos 90 que misturava muito sexualidade com comédia, Então, acho que era uma coisa que tinha a ver.
Com tudo.
Com tudo,
A TV dos anos 90 e 2000 utilizava corpos de um lado ao outro de todos os seus programas.
O tempo inteiro, até o final aí também, né? Ele parou de ter isso faz muito pouco tempo. Mas por que a gente tá falando disso, assim? Eu não tenho a menor ideia como que a gente chegou.
A gente
chegou
começou ali. A falar da Yasmin Brunet.
Não, a gente tava falando de outdoor em Osasco.
A gente viu
você
puxou
o Daniel, outdoor. Eu falei que é o Jared Leto brasileiro.
Mas, é umas viagens muito fora do...
Mas é, então, mas você vê que é um padrão, né? No público brasileiro, gostar de homem que trai mulher.
Exato.
Né? Porque o outro, como é o nome do outro lá que traiu mil vezes e foi campeão também?
É. O Thiago Aguiar, não.
Que é o, era marido da,
Arthur
da namorada
Arthur
do...
Arthur Aguiar. Do Primo Rico atual.
Exatamente.
Acho que são atual ainda, nem sei se já terminaram. Era Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Aguiar, caraca. Cara. Essa Maíra Cardi que era BBB também.
Era BBB
ela
também?
Ela fez BBB lá, mais atrás, mas fez.
Ela ficou famosa por isso.
Né? Uhum.
Cara, tem uma história do Primo Rico muito engraçada. Que ele deu... Eu já citei duas vezes o Matando Robôs Gigantes hoje. Tava ouvindo o podcast do Matando Robôs Gigantes sobre o novo com, Zelda.
Que estão com comediante fixo lá agora, nos últimos
tá
tempos.
Tá o Mol, né?
O Mol virou da equipe
tem substituído,
lá.
Né? O Didi, de vez
quando,
em quando.
Quando
né?
falta um, normalmente eles têm uns outros que vão de vez em quando, o Mol tá indo direto.
É verdade.
Bem legal.
É verdade. E era um episódio sobre o Zelda novo aí, o Zelda Tears of the Kingdom. E aí chamaram o Primo Rico, porque o Primo Rico é muito fã de Zelda, gosta muito de jogar Zelda. E aí o Primo Rico contou... Que ele...
Até parei pra aqui, pra ouvir essa história.
Conta
deste cara.
O cara tava viajando no celular.
Então, e ele é muito fã de Zelda. E ele falou que ele, no meio de todo o dinheiro que ele movimenta e todas as mentes que ele influencia, ele para, quando sai o novo Zelda, ele para tudo que ele tá fazendo e fica uma semana só jogando Zelda. Fechado em casa jogando Zelda. E assim, É, acho do caralho, se eu pudesse também, que é o que eu falo, né? A gente que...
Calma.
Que tá na merda. A gente não tem tempo pra ter burnout. Ai, teve um burnout, não consigo trabalhar, gente. Não dá, não tá, não tem isso, entendeu? Eu queria poder parar uma semana pra jogar Zelda. E realmente, olha, tem muita coisa pra fazer no Zelda. É um infinito de possibilidades, é maravilhoso. Beleza, até aí tudo bem. Você pode, né, Primo Rico? Você é primo e você é rico. Uhum. Então você pode, né? E aí ele contou... Que a Mayra Card, e eles, nesse, acho que nesse momento, eles estavam ali no começo de relacionamento, fora o não oficial, que a gente não sabe, uhum. Mas o oficialmente...
Ele só era o trainer, né, meu?
Vai saber, né, velho? Quantas vezes sua esposa faltou na aula. Mas ele tava, tipo assim, porra, feliz, né? É, deve estar também, não sei. Mas feliz, tipo, puta do caralho, olha o que minha esposa fez pra mim, a Mayra Card. Aí ele falou assim, a minha esposa, inclusive, sabia que eu gosto tanto de Zelda, que ela fez mandou personalizar um quarto pra eu ficar jogando Zelda. E aí cheguei lá, meu, tinha um quarto, tava lá, Thiago Zelda. E aí, assim, me parece mais que ele é filho dela do que marido. Não quero criticar.
Com dinheiro de quem?
Ah, tá com...
Cara mais escroto, né?
Tipo Jim Jeffries, né? O que você quer de aniversário? Não quero nada. Ah, mas eu posso comprar um negócio? Não, para de mexer no meu dinheiro. Meu dinheiro, não quero. E aí ela fez o quarto pra ele, Thiago Zelda. E aí, tipo assim, não criticando também, não quero passar um invejoso aqui de, ah, nossa, ele inveja do relacionamento da Mayra Card do coisa.
Talvez do quarto próprio pra jogar videogame.
Eu talvez queria e tal, mas assim, eu tô muito feliz com os presentes que minha esposa me dá, tá? Uhum. Não quero que você fique chateada com os presentes que você me dá. Não é ótimos presentes.
Você não queria entrar no,
adoro suas
no
escolhas.
Seu quarto e ter escrito Humberto Rosso Zelda?
Eu acho que essa eu ia homenagem. Me sentir meio mal e eu acho que ia parecer que ela não me conhece. Entende? Porque um cara que, tipo, puta, vamos supor que eu goste muito de Zelda. Eu até gosto muito de Zelda. Não no ponto de ter um quarto, mas eu gosto. Se eu quisesse ter uma grande coisa do Zelda, eu não ia querer ter, tipo, um bolo de uma família dos anos 90 com baixa renda. Entende? Eu ia querer, sei lá, uma imagem muito legal, um desenho muito legal.
O escudo do Link, né?
É, assim, sendo bem trouxa.
Tipo uma decoração, um pedaço, uma pincelada de decoração ali.
Isso, mas com um estilo, com uma coisa. Agora escrever o nome Zelda significa que ela não sabe nada do
sabe
que
nem
é.
Quem é Zelda. Exatamente. Acho que é o Link, provavelmente. Exatamente. Mas o que eu acho é que esse tipo de presente é ruim. Por exemplo, vamos supor, eu não sou fã, nunca joguei Zelda. Na verdade, eu nunca joguei Zelda. Vamos dizer que eu seja muito fã de FIFA, vai.
De FIFA.
E aí, a minha queridíssima, digníssima, faço um quarto pra jogar FIFA.
Uhum.
E aí ela bota Daniel FIFA na porta do quarto especial de jogar videogame. E tá tudo decorado com uns pôsteres do Neymar no FIFA e sei lá, eu jogando FIFA.
Dani FIFA.
Fotos, Dani. Um pebolim, sei lá. Que
certo, temática futebol.
Futebol.
Vamos explorar.
Isso, símbolo do São Paulo estilizado, sim. Enfim. Eu ia ter um pouco de vergonha desse quarto.
Exato.
As pessoas iam querer visitar, e aí tem aquela tradicional tour pela casa.
Exato.
Eu falar aqui, acho que a gente não precisa entrar, é o depósito.
Aqui tá é só meu.
Porque,
é, mano, meu lugar.
Você tem, ai, velho, seis. E olha, eu sou um cara que eu sou muito defensor. Se você tiver dinheiro,
cara, que vergonha.
Faz loucura mesmo.
Não, eu
vai
acho.
Lá.
Não, pega um quarto da casa e faz o caveman.
Ah, sim.
O man cave, né? Que chama. Sim, man cave. Que é o cara, porra, bota uma poltrona foda.
Seria o homem caverna.
É, eu falei, é o contrário.
Pega um quarto da casa. Meu mano, cara. Pega um louco.
Joga lá dentro.
Coloca um pedaço de roupa, de pano de chão.
Corta a luz do cara do quarto.
Deixa lá.
Não, põe uma luz, amarra o cara, bota uma luz nas costas dele pra ele ver a sombra e achar que aquilo é o mundo. E aí tá aí o mito da caverna.
Exato.
Platão. Exato, Platão.
Caraca.
Mas eu faria muito isso, tipo, porra, uma TV da hora, uma poltrona maneira pra jogar videogame, uma escrivaninha pra você trampar,
sim, sim.
Uma poltrona, aqueles lazy boys, sabe? Que você faz aquilo com a...
Sim.
Pra você ler um livro com aquelas lamparinas, assim, eu já tenho tudo já, né?
Claramente ele tem o quarto
só. Quarto tá desenhado já,
desenhado,
entendeu?
Tá só do cacau, né?
Tá faltando um detalhe.
É. E fazer uma puta escritório foda, tanto pra se divertir, pra trabalhar, sei lá, você toca um instrumento, você toca um instrumento lá, de repente, não sei o quê. Mas eu sou a favor disso, porque eu acho que você tem que ter seu canto, assim, de ficar sozinho, é necessário ficar sozinho. Agora, decorar como se fosse uma festa infantil, vai tomar no cu.
Ai, mas é isso, assim, falta um feeling, né? Falta um bom gosto. Exatamente. Mas, assim,
senso estético.
Você fala assim, não, mas que vocês estão falando mal da escolha dos outros. Vocês estão debochando.
É só que a gente faz, porra.
Essa é a premissa, a gente vai debochar de gente poderosa.
Sabe o que eu
aqui?
Acho engraçado? Tipo, sabe aquelas ideias que quando você vê pela primeira vez parece incrível e aí quando aquele negócio é seu, na primeira semana você já tá puto? Tipo o Lardo Cilar do Luciano Huck. Que os caras foram reformar a casa dos dois irmãos que eram lutadores de boxe.
Puta, isso aí era uma cagada.
E aí os caras pegaram um quarto inteiro e fizeram um ringue. É tipo, os caras olharam assim, tipo, mano, se eu precisar lutar, eu vou lá treinar. Eu não preciso de um ringue na minha casa, tá ligado? Tipo, você gastou um quarto inteiro com um ringue, velho.
Não, e é muito bom, né? Porque o cara fala assim, mas e cozinha? Ele fala, então agora nós vamos no outro quadro. Quem chega lá, sei lá, o cara muda completamente. Foda-se, né? Não, porque o Rafinha até falou em algum dos programas lá que é tudo de mentira, né? Que usa uns materiais meio merda, que é uma coisa meio cenográfica.
É pré-pronto, né?
Mas, cara, eu tinha muita raiva disso, porque, tipo assim, os caras lá que tinha o Pimp My Ride, né? Do Pimp My Ride, Luciano Huck, Lata Velha.
Ah, tá.
É.
Tinha
aí.
É que o Pimp My Ride era da hora.
Era da hora.
É que
até o nome é mais legal.
Tem um negócio.
Era um negócio, o programa.
Então, mas é que tem duas coisas que são foda. Claramente, os caras chupinharam a ideia do Pimp My Ride. Só que tem um negócio. O Pimp My Ride vem de uma cultura americana que é muito foda, que é tipo pegar um carro bosta que os caras não tinham dinheiro pra comprar e tunar o carro.
Uhum.
E tem muito a ver com a cultura negro-americana, tipo. É afro-americana.
Latina também. Velozes Furiosos nasce disso, dessa cultura
de lá. Não, e você sabe por quê? Tipo, os carros de NASCAR e os carros que eles chamam de muscle car, que é esses carros que tem aquele motor pra fora do capô, assim.
Muito louco.
Sabe por que eles nascem? Porque os bandidos tinham que fazer um carro na garagem de casa pra fugir dos carros de polícia. Então eles davam uma tunada no carro. Então, tipo, vem uma linhagem tradicional, cultural, e o Pimp My Ride é um carro mais espalhafatoso. Pimp
sempre.
É o cafetão espalhafatoso. Tem tudo a ver. Aqui não tem nada a ver com nada a nossa cultura. Aqui.
Então, mas é o pior, né? Porque lá no Pimp My Ride tinha, lógico, a personalidade do cara. Tipo assim, puta, pegando esse cara que gosta de determinada coisa, você vai transformar o carro dele todo exagerado, mas na identidade do cara. E aqui eles... O Luciano Huck tem uma parada de sempre fazer uma coisa meio social, então eu tô ajudando.
É.
E aquela coisa, o Luciano Huck, ele fala assim, olha... Eu não tô te dando o peixe, tô te dando a vara de pescar, porque ele é muito foda, além de tudo ele é muito foda. Então, o que ele fazia? O cara, sei lá, é vendedor ambulante, assim. Ah, não, eu sou vendedor ambulante, vendo aí, sei lá, vendo chinelo. O Luciano Huck chegava e falava assim...
Pior vendedor.
Não, sei lá, tô dando um exemplo aqui, sei lá. Não, vendo chinelo, não sei o quê. Seu Jairo vende chinelo e ele não sei o quê e tenta batalhar, mas o seu carro já não funciona mais, aquela história. No final, o Jairo tinha que vender churros, porque o Luciano Huck transformou o carro dele em churros, porque ele quis.
Porque vende mais, Jairinho.
Exato, ele falou, não, agora você tem uma máquina de churros aqui que dentro faz dentro do carro.
Você não carrega o resto da sua família mais, porque você matou a traseira do carro.
Porra, Luciano.
Quando o cara fazia assim, o cara era pipoqueiro. Aí o cara metia uma pipoqueira no carro.
Uhum.
Aí ele abria, tinha uma pipoqueira. Ele falava, mano, eu não queria pipoqueira dentro do meu carro, tá ligado? Foda-se, eu já tinha uma pipoqueira, mano.
É isso aí, assim, é umas coisas que não se aplicavam, não funcionavam na prática, tá ligado?
É, tem uns memes desse Lata Velha que eu acho muito engraçado. Tipo, às vezes tem uns carros promocionais, sei lá, que tipo... Os caras botaram tipo um papel de parede no carro, uma pintura, né? Um envelopado de tijolo. E aí em cima. Aí você vê um carro escroto de tijolo, assim. E aí em cima tá escrito assim. E você faz. Luciano Huck, e você faz o quê? Sou pedreiro. E aí é o carro de tijolo, tá ligado? Foda-se.
Parece corrida maluca, né? Tem que ter o tema do carro.
Mas esse Pimp My Ride era da hora, era Crack Exhibit.
É verdade, assistia muito na MTV.
Cara, mas ela ficava bonita. É que era muito cafona, é isso que eu falo. Uhum. Porra, é legal pra caramba um dia você ver aquele carro, mano, verde, limão, rebaixado, brilho. Ah, mas você anda 6 meses suja e não sei o que, e já perde o brilho. Você fala, mano, que coisa horrível. Por que você tá dirigindo esse tênis da Nike?
É verdade. Eu não tenho muito tesão em carro, assim, tipo, vontade de ter um carro foda.
Eu não tenho muito tesão em carro, é muito bom.
É. Né? Você
mandando bala.
Tem uns caras aí, velho. Tem uns caras que meio que são. Eu não, velho. Eu acho que eu quero ter um carro bom, porta-mala bom, que olha, eu falava coisa que eu aprendi na vida. Tem um bom porta-mala. Tá? A porta-mala é uma das principais coisas que tem que ter no carro. É importante, Osasco. E porta-mala e conforto. Entendeu?
Se eu tivesse dinheiro, se você tivesse dinheiro infinito, infinito, você tem muito, muito dinheiro, que carro você compraria?
Eu compraria uma Land Rover, porque eu acho que atende esses dois pontos aí.
Mas qual?
Então, pra mim tinha que ser carro de pai, entendeu?
Sim, tipo um Evoque.
É o porta-malão e o carro que ele é grande e confortável, porque é isso, ele funciona em qualquer situação e é gostosinho de andar. Mas assim, saber que eu entendo de carro...
Não,
tipo assim, podia ser o Range Rover, sei lá. Uhum. Deve ter mil modelos também que eu não sei dizer. Mas era o carro do... Inclusive era o carro do Delci. Era o carro do Sandy Cohen.
O Range Rover?
É. Eu achava muito da hora. Eu falava, nossa, esse carro aqui não precisa de mais nada.
Funciona. É, eu teria... Hoje, né? Hoje eu não tenho filho nem nada. Isso aí é muito bom, hein? Sabe o que ele vendia?
São seis carros,
né,
que foram abandonados.
Sabe o que esse cara vendia?
O quê?
É bicicleta com rodinha.
O melhor é que esse aqui.
Pior que
só...
o verde tá bom ainda, né?
Cara. Ele aumentou o carro, cara.
É o carro do.
Ele fez. Esse aqui são seis carros abandonados pelos caras que ganharam do Lata Velho. Eu acabei de achar essa matéria.
Que maravilhoso!
Isso aí parece ser tipo do lado Corrida Maluca. Tinha um que eram vários gangsters.
Uhum.
Não parece
que
o carro deles?
Da animação da Penélope.
Olha, é isso aí.
Por que não dá um carro novo pro cara, né?
Pois é, mano.
Um Fiat 147,
cara,
que ele aumentou.
Que bizarro. Por que ele fez? E não dá pra vender, né? Isso é um bom ponto.
É só a galera que se ferrou.
Você vai vender um carro com uma pipoqueira? Eu não quero um carro com pipoqueira pra vender depois. Entendeu?
É muito específico ter um carro com uma pipoqueira.
Eu acho que melhor. Esse aqui, ele só dá uma dó do cara. Pela história. Que ele fala que... Cadê aqui? Deixa eu achar.
Tá vendo o que ele fica fazendo durante o programa? Ele fica lendo as notícias.
Não, assim, eu queria ver se era
não,
interessante.
Vamos falar a verdade. Aqui vocês não acham que o Paulo preparou antes, né? Você acha que ele sabia se acabar?
Olha essa pauta se encontrando.
Sou
no...
Sou muito bom, cara. Ixi.
E aí, qual que é a história, então?
Qual que é a história, Paulo?
Não, a história tá falando que o YouTube vai mostrar um negócio pra mim que eu tô no medo dele tá dando problema. Mas a história é que o cara, depois de... Aqui, ó. Ele teve que consertar. Teve muita sorte. Teve que consertar. Logo que ele terminou de consertar, dias depois, ele foi descer a região ali da Vila Maria e estourou o freio por causa do peso do carro.
Logo depois?
E ele bateu em outro carro que ele teve que pagar o carro da outra pessoa. Nossa. Logo depois.
Caraca, mano. Pô, mas os caras, se... Nossa, mas se os caras vão reformar o carro, por que que eles não, né, reformam tudo? Tipo, suspensão, motor, caralho. Olha o Mac Pinto aí.
Mac Pinto?
Olha, é o nome do carro.
Deu chabu mesmo.
MC Pinto.
Ah.
Pra quem tá assistindo, a gente estava... Deu chabu no YouTube.
O que, que é
um
chabu?
Um vendedor
no
de ovos.
A tela. Tá...
Por isso que o nome é MC Pinto.
Ah, olha aí, faz sentido.
Era pinto da cor da gema.
Puta, cagou tudo, hein,
tá
meu?
Tá vendo?
O quê?
A imagem. Tá como se tivesse dado ruim no switch.
Ih, moleque.
Alegria.
Mas vocês estão ouvindo perfeitamente?
Vocês estão ouvindo?
Falando?
Pessoal, que a gente pode terminar, vocês não vão ver o que tá acontecendo.
Tem alguém aí?
Quem deve estar muito feliz com esse problema é o Vini, né? Vai ter que fazer um corte que não tem imagem, né?
Só colocando então o que o pessoal falou aqui. O Ed Shards disse, cadê o Barack Obama?
Putz, ele tá chegando, viu, o Ed, o Barack.
Heloísa falou, Barack já veio, já foi. A galera que tá
mentirosa,
entrando,
né? Mentirosa, porque sabe, pô, que o Barack vem, porra. Não precisa enganar o companheiro.
E o Roberto Luiz falou, miramos no Obama e acertamos em fofocas do Primo Rico.
Cara, aqui é uma grande sala de casa, entendeu?
Exato.
A gente não tem nenhum compromisso com a verdade. É só bobagem, entendeu? Se alguém se ofender com isso aqui também, inclusive, você tem problemas maiores pra cuidar na vida, entendeu?
E a Heloísa disse, ouvindo sim. Que bom que vocês estão
ouvindo. Olha aí, obrigado, Heloísa.
Agora que a gente teve um pequeno problema aqui no final. Uma pena, porque eu estava mostrando ótimos carros, como, por exemplo, esse aqui que foi feito para um pedreiro.
Ah, esse aí que eu tava falando.
Olha aí, o carro de tijolo, velho.
É, mas eu achei que era zoeira, é real, aparentemente.
É real.
Mas como é que faz agora, Fonfon? Não dá pra...
Então, eu teria que reiniciar o switcher.
Mas não reiniciar a live, né?
É, então, não, a live eu vou deixar aberta, só que eu vou ter que reiniciar o switcher, então pra galera vai meio que parar.
Tá, então, gente, não vou embora, hein? Quanto
fica
quantos
aí,
programas?
São...
Quanto tempo?
Não, a gente tá com uma hora e pouco já.
Tá
com uma hora e dez.
Então acabou, hein, galera?
Não, é porque, pô, não faz sentido. Vamos esperar pra fazer mais 10 minutos aqui? Não faz sentido.
Então vocês aí, procurem no UOL aí. Esse último aqui, eu só vou mostrar pra vocês. Vocês vão, não vão ver, mas vão ouvir, que acho que é o último dos seis que o cara fez um spa.
Putz, velho, que terapeuta.
Ele fez um food truck de tarô.
Cara, muito esquisito.
Por favor, procurem essa matéria dos seis carros que foram abandonados após passarem pelo Lata Velha do Luciano Huck. A matéria do UOL, galera.
Nossa, dá um pouco Vocês de vão pena, entender. Né? O cara morreu com o carro na mão, né? Não tem que vender, como vender isso? O cara não tem dinheiro de reformar o carro também, né? Bom, enfim. É isso.
Finalizar? Não precisa nem olhar pra câmera, eu acho.
É, então tá bom. Segue a gente, deixa o like e desculpa o problema técnico. Um abraço. Culpa do Paulo. Tchau.